Parashat dessa semana é Parashat Terumah. E esta semana nós lemos a segunda das porções especiais desta época, que é chamada Parashat Zachor, e que esta porção é a única porção, também tem daqui duas semanas Parashat Parah, que algumas opiniões dizem também, que a mitzvah de ouvir é uma mitzvah da Torá. Estamos numa mitzvah de pelo menos uma vez por ano ouvir dentro do Sefer Torá sendo lido Zachor et asher asa lecha Amalek. Lembre daquilo que fez Amalek quando o povo de Israel saiu do Egito, que eles vieram e atacaram os judeus. E Hashem ordena que nós lembremos disso e também que nós apaguemos a lembrança de Amalek. Quer dizer que é para apagar qualquer pessoa que é descendente de Amalek. Essa é uma mitzvah especial nesse Shabbat, é lido como o último chamado da Torá, se pega o segundo Sefer Torá e se lê Zachor. Parashat dessa semana, Parashat Terumah, começa uma sequência de algumas parshiot que falam sobre a construção do tabernáculo do Mishkan. Em primeiro lugar, Hashem fala para pedir uma doação das pessoas de vários tipos de materiais que vão ser necessários para a construção, tanto do tabernáculo como das roupas dos Kohanim. E vocês vão fazer, conforme tudo aquilo que eu mostrar para você, explicar para você, vocês vão construir um tabernáculo. E desta forma eu vou pairar dentro do povo. E aí a Torá começa a trazer todos os mínimos detalhes. Primeiro da construção do Aron, da Arca Sagrada, onde vão ficar as tábuas da lei, as Luchot Abrit. E em cima disso tinha uma tampa que tinha dois querubim, que tinha a face de um menino e uma menina. Depois ele fala sobre a mesa dos pães, uma mesa especial, que tinha duas colunas com seis lugares para colocar esses pães, que eram feitos todas as semanas, se fazia na sexta-feira, no Shabbat. Se pegava os pães da semana anterior, se colocava os pães da nova semana, os novos, e os pães da semana anterior eram distribuídos para os Kohanim. Era um dos milagres, dos inúmeros milagres que tinha no tabernáculo e futuramente no Beit HaMikdash, posteriormente no Beit HaMikdash, que era que os Kohanim comiam um pão que foi assado 9 dias antes e ele estava fresquinho como se tivesse saído agora do forno. E não só isso, também os Kohanim ficavam saciados, satisfeitos com um pedacinho pequeno que eles ganhavam. Depois a Torá fala sobre a menorá, o grande candelabro que tinha também, que o Kohen tinha que acender todos os dias, e traz todos os mínimos detalhes como que era. Depois começa a falar sobre as coberturas que eram feitas para o prédio do Mishkan, prédio do tabernáculo. Então tem alguns tipos de coberturas, a Torá dá todos os dados como que eram feitos, e depois como que eram feitas as colunas e as sapatas que eram para fazer as paredes do Mishkan. E por cima iam essas coberturas que foram explicadas anteriormente. E tinha ainda a cortina interna que separava entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim, o Santo e o Santo dos Santos, quer dizer, onde ficava o Aron HaKodesh e onde ficavam os outros três objetos especiais, que era a menorá, a mesa, e o pequeno misbeh, o pequeno altar de incenso. E tinha a cortina que ficava na porta do prédio. E no fim da Parashá, a Torá fala sobre o misbeh grande, o grande altar, que ficava do lado de fora, que era banhado a cobre, as outras coisas eram banhadas a ouro. E o pátio que tinha em volta do Mishkan, que eram colunas também com todos os detalhes que estão atrás, e cortinas que fechavam tudo em volta, e a cortina da porta, o portão do pátio do Mishkan. Isso é o resumo do que a Parashá trata nesta semana. Tem um pasuk que diz: Ve'asita et hakerashim la Mishkan. Você vai fazer as colunas para o Mishkan. Em hebraico, existe o artigo definido que é o rei. Ha. Quando uma palavra começa com ha alguma coisa, quer dizer que é o conhecido. Aqui não havia necessidade de escrever assim. Afinal de contas, qual é o conhecido? Quer dizer, quais são as colunas? Ve'asita kerashim la Mishkan. Fará colunas para o Mishkan. Não há necessidade de escrever ha kerashim, as colunas. Em hebraico não tem essa necessidade. A não ser que você está querendo enfatizar aqui alguma coisa que você conhece. Dizem nossos mestres, e o Urashi aqui traz, o Urashi traz isso aqui, só para trazer um exemplo, quando a Torá fala no começo da Parashá, vocês vão fazer a arca, está escrito Asu Aron, não Ha Aron, não a arca, Aron. E assim, Ve'asita Haporet, Ve'asita Menorat, todos os lugares está escrito assim. Quando chega aqui, está escrito Ve'asita Hakerash, parece que estão alguma coisa especial aqui, nós já conhecemos elas em algum lugar. E o Urashi traz essa pergunta. E o Rashi diz, o que significa Hakerashim? Daquelas que já estavam ali específicas para fazer o Mishkan. Por quê? Yaakov Avino, Yaakov, quando desceu para o Egito para se encontrar com Yosef, e ele sabia que ele estava descendo para ficar. Quando Yaakov foi para o Egito, ele plantou, ele levou de Israel, e ele plantou Arazim Bemitzrayim, ele plantou cedros lá no Egito. E quando ele estava prestes a falecer, ele ordenou aos seus filhos, quando vocês saírem de Mitzrayim, é para vocês levarem essas madeiras junto com vocês, porque Hashem vai ordenar para eles no deserto, para construir o Mishkan. Então eles tinham que levar essas madeiras com eles, que eles vão precisar dessas madeiras. Esse é o motivo porque está escrito Ve'asita et hakerashim. Vocês vão fazer as colunas. São colunas, já se sabe, já de longa data. E a Yaakov Avinu já trouxe essas madeiras, já estavam lá para usar, para poder construir o Mishkan. O Rabbeinu Eliyahu Mizrahi, o Re'em, que é um dos que explicam as palavras do Rashi, ele faz uma pergunta. Ele diz, Yaakov Avinu levou para o Egito o quê? Ele levou chapas? Ele levou para o Egito tábuas? Ele levou para o Egito colunas? Ele levou para o Egito árvores. Ele plantou árvores no Egito. Se ele plantou árvores, ainda não está respondida a minha pergunta. Ve'asita et hakerashim, parece que nós já conhecemos essas tábuas. Essas tábuas nós não conhecemos. Conhecemos árvores. Árvores que Yaakov Avinu plantou. Por que que a Torá aqui está dizendo que o Yaakov, que a Ve'asita et hakerashim, você vai fazer as tábuas, as tábuas, as tábuas do Yaakov. Não, peraí, não são, as tábuas não são do Yaakov. A árvore é do Yaakov. A madeira é do Yaakov. Mas as tábuas não são do Yaakov. Rabbi Sochan Fren traz uma resposta muito, muito interessante sobre isso. Ele diz que Yaakov Avinu, quando levou essas madeiras, quando ele levou, nós madeiras, levou as árvores para plantar no Egito, ele já estava enxergando as tábuas as toras sendo usadas já no Mishkan. Não está levando só uma árvore falando, oh, leva, vai precisar de madeira. Não, não, ele já estava enxergando elas como que eles vão construir o Mishkan. Eles já estavam enxergando qual vai ser o resultado, o que vai se fazer com essas árvores. Isso é uma visão distante. Uma visão que os nossos grandes mestres têm. Enxergar lá longe. Por exemplo, é conhecido sobre o Ponevitch Rav, David Ponevitch. Quando ele estava em Israel, e ele foi inspecionar um terreno. Só olhar, se vai dar para construir a yeshiva que ele quer construir. E ele resolveu comprar aquele terreno para construir a yeshiva de Ponevitch. Era uma yeshiva que ele estava olhando para ver se vai ter o espaço para 1000 alunos estudarem. Agora, nós estamos falando numa época, nos anos 30, anos 40, na verdade, começo da década de 40, quando, em primeiro lugar, se ele conseguisse 20 alunos em Israel para sentar e estudar nessa yeshiva, já era muito. Em segundo lugar, é que o Rommel, general nazista, estava a 11 dias de chegar em Israel. E o Rav de Ponevitch foi e comprou o terreno. As pessoas olharam e falaram, como? Qual é o sentido de comprar terreno? Nós vamos ser dizimados daqui a 11 dias. Não vai sobrar nada. Está comprando um terreno para poder sentar e estudar 1000 alunos. Não, nem 20 tem, esses 20 já não vão sobrar. Mas o Rav de Ponevitch estava enxergando longe. O Rav de Ponevitch estava enxergando algo que se concretizou. E ele construiu a yeshiva. O Rommel não chegou em Israel, graças ao bom Deus, foi um grande milagre isso. E eles tiveram a yeshiva, uma yeshiva enorme que existe até hoje. Uma yeshiva que depois ficou lotada. 1000 alunos. Sobreviventes do Holocausto, que chegaram a Israel, foram estudar nessa yeshiva. Formou uma geração inteira. Uma. Aquela. E depois, mais um N gerações. O Rav Schwab também conta que uma vez ele estava caminhando com o Rav Ruderman lá em Baltimore. E eles passaram do lado de uma casa que era grande, velha. E o Rav Ruderman, que era o Shishivá, ele virou para o Rav Schwab e falou, nesse prédio aqui dá para colocar 200 jovens para estudar. E o Rav Schwab, na época, também pensou, do que será que ele está falando? Nesta época, se conseguissem 20, 30 alunos para estudar lá numa yeshiva em Baltimore, já era muito. E o Rabino já está falando em 200 alunos vai caber nessa casa. Mas é mais um, que era visionário. Ele enxergou longe. Ele enxergou que poderia sim chegar a isso. E foi o que aconteceu. Depois, a yeshiva de Baltimore, uma das grandes yeshivas dos Estados Unidos. São pessoas que têm uma visão mais distante. Têm uma visão, têm fé, e as coisas acontecem. É isso que a Torá está nos falando aqui, V'asita et ha-kerashim. Você vai fazer as colunas. As colunas que Jacó Avinu já enxergou que vão ter colunas. O Jacó já viu, quando ele plantou as árvores, ele não estava vendo árvores. Jacó Avinu estava vendo um belo e maravilhoso tabernáculo sendo construído no deserto. nós estamos falando dessa visão ampla, dessa confiança, dessa fé em Hashem, temos que mencionar um outro item. Quando a Torá fala como que é para fazer a menorá, está escrito te aser a menorá. Ela será feita. Te aser é um verbo em hebraico que quer dizer que ela vai se autofazer. O que aconteceu? Moshe Rabbeinu recebeu as ordens de Hashem exatamente como para fazer a menorá. E ele teve uma certa dificuldade. Como que se faz a menorá? Era uma obra-prima. E Hashem falou, não se preocupa, Moshe, joga o pedaço de ouro no fogo e eu cuido do resto. Pergunta o Sfatemet, se é assim, por que deu a ordem de como fazer a menorá? Se é para jogar no fogo, então fala para o Moshe, pega um negócio, você não vai saber fazer, pega um cubo de ouro, joga no fogo e a menorá vai ser feita. Mas não, Hashem primeiro falou para o Moshe como que é para fazer a menorá. Aí Moshe teve as suas dificuldades, então vamos resolver a parada, joga no fogo. Por que que Deus ensinou Moshe como fazer? Diz o Sfatemet, que a Torá está nos ensinando aqui, que quando se trata de fazer algo para Hashem, você vai e faz até onde dá. Faz. Faça o seu esforço. Pode ser que é difícil, pode ser que é complicado, não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas eu acho que não vou conseguir. Tenta. Tenta, se esforce, faça até onde dá. Quando chegar no ponto que não dá mais, joga no fogo que a chama termina. O Rav Zilberstein conta que na sinagoga, onde ele reza, quando perguntam para ele, o Gabai pergunta qual o Sefer Torá é para tirar, tem vários Sefer Torá, qual é para tirar? Ele sempre aponta o mesmo Sefer Torá. E as pessoas nunca sabiam por que que tem esse Sefer Torá assim, tão especial, que quando não sabe qual, ele manda tirar esse. E Rav Zilberstein contou que depois da Segunda Guerra Mundial, chegou em Israel um sobrevivente que infelizmente perdeu um filho aqui em Israel. E ele resolveu homenagear o seu filho. E para isso a ideia dele, a meta dele, é que ele vai doar um Sefer Torá para a sinagoga. Mas não qualquer Sefer Torá. Ele quer que seja um Sefer Torá escrito muito, muito bonito. E ele então decidiu, foi falar com o Rabino. O Rabino falou para ele, tá bom, e como que você vai pagar esse Sefer Torá? Uma pessoa que não tinha quase nada. Ele disse, Rabino, eu vou economizar cada mês $5. Se eu vou guardando cinco, eu vou conseguir comprar um Sefer Torá. O Rabino na época pensou, o homem não tem muita noção de quanto custa um Sefer Torá, muito mais ainda um Sefer Torá com todo esse esplendor que ele quer. Ah, isso tá bom. Não vai tirar o plano do homem. E o homem começou a juntar assim de dólar em dólar. E depois de um tempo que ele já tinha uma certa quantia, ele chamou um sofer, um escriba, falou para ele, você vai começar a escrever um Sefer Torá para mim. Muito bonito. O homem começou a escrever, o escriba começou a escrever. E esse sobrevivente foi juntando os dólarzinhos lá que ele conseguia, pouco a pouco. Um dia ele levou um tombo numa casca de banana. Ele estava indo para o trabalho. E recebeu uma indenização. Não só indenização, ele ficou também acamado um tempo. Ele recebeu também seguro-desemprego. E assim, ao longo do tempo, enquanto estava sendo escrito o Sefer Torá, aconteceu mais algumas coisinhas assim, aqui e acolá, que ele acabou ganhando alguma coisinha aqui e ali. Afinal das contas, um belo dia ele chega com o Sefer Torá pronto para doar. Rav Zilberstein diz, é inacreditável, porque mesmo com esses quanto que ele já ganhou de indenização nos tombos e coisas assim, como ele conseguiu pagar o Sefer Torá?
Mas ele tinha tanta vontade de fazer isso. Ele colocou isso como missão da vida, que ele vai conseguir, ele vai doar o Sefer Torah. Ele conseguiu doar o Sefer Torah. Ele fez a parte dele. Ele se esforçou, se dedicou, foi economizando aqui. O resto foi jogado no fogo e Hashem deu para ele. E por isso, o Rav Zilberstein diz, esse Sefer Torah é algo muito carinhoso e muito especial. Por isso, quando não sabem qual tirar, eu falo para tirar esse Sefer Torah, que é uma lição de vida para todos nós.